sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas em Washington. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão de Voz da América. Do dia 24 de setembro, é o dia da independência da Guiné-Bissau, foi proclamada em 1973. Hoje aqui em Washington, céu encoberto, vem chuva, lá fora 22 graus centígrados. Na apresentação, Ethel Butler, nos cuidados técnicos, Glenn Von Collier. Vamos aos títulos das notícias internacionais a esta hora. Obama apela à cooperação na luta contra o Estado Islâmico. Ban Ki-moon apela à ação coordenada da comunidade internacional para o mesmo fim. Nos primeiros 30 minutos, vamos estar dedicados à Angola. A UNITA descontente escreve ao FMI.
Portanto, não se pode falar de um país que está a progredir e que tem tudo. Não é verdade.
No Namíbia, dezenas de famílias perdem ganha-pão depois de fiscais destruíram redes de pesca considerada ilegal.
Principalmente eu. Na minha casa eu estou a viver com 19 crianças de órfã de pai e mãe. Estou a depender da pesca. Assim, estou mesmo sem nada.
O Bloco Democrático faz notar que justiça atrasada é justiça negada, isto no caso da agressão de um dos seus membros. Nós vamos explicar com uma entrevista. Fique connosco. Estamos em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. E na nossa página na internet estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. E agora um noticiário com a Mayra de La Saleta.
O presidente americano Barack Obama apelou hoje aos dirigentes mundiais a se juntarem aos seus esforços para reduzir e destruir o Estado Islâmico. Ao discursar esta manhã na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Obama disse que o grupo tem aterrorizado inocentes no Iraque e na Síria, com decapitações, matando crianças a tiro, lançando os mortos em valas comuns e condenando à fome minorias religiosas. Obama pediu à comunidade internacional, em especial às comunidades muçulmanas, a rejeitarem a ideologia do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. O cancro violento do extremismo tem que terminar, afirmou o líder americano, que denunciou a agressão russa na crise na Ucrânia, dizendo que Moscou está a desafiar a ordem pós-guerra e pediu um esforço mundial mais alargado para conter o vírus do ébola, que já matou milhares de pessoas na África Ocidental.
Horas depois de ser confirmada a segunda série de ataques americanos contra militantes na Síria, o secretário-geral da ONU apelou aos líderes mundiais reunidos em Nova Iorque para terem uma discussão franca sobre as causas do extremismo. No seu discurso de abertura de mais uma sessão da Assembleia Geral, Ban Ki-moon reiterou a necessidade de uma resposta internacional imediata a grupos como o Estado Islâmico. O líder da ONU disse que o Iraque, a Rússia e a Síria, queríamos dizer, testemunham diariamente o que chamou de uma nova e profunda dimensão de barbárie que está a provocar efeitos colaterais devastadores por toda a região.
30 crianças foram resgatadas e mais de 1000 pessoas presas em toda a Europa numa operação internacional massiva contra o crime organizado. A operação chamada Arquimedes envolveu as polícias dos 28 países da União Europeia, Estados Unidos, Colômbia e Austrália. A operação foi dirigida a atividades criminosas como tráfico humano, tráfico de drogas, crimes cibernéticos e imigração ilegal. As crianças resgatadas eram romenas e iam ser usadas por traficantes para escravatura sexual e trabalho forçado. Também foi apreendida uma enorme quantidade de drogas.
As potências ocidentais criticaram a decisão da China de condenar um conceituado professor à prisão perpétua sob a acusação de separatismo. Um tribunal da região ocidental de Xinjiang aplicou uma sentença de prisão perpétua a Ilham Toti, um professor de economia que discorda com o tratamento chinês da minoria dos uigures. A sentença foi considerada particularmente severa, uma vez que o académico era visto como sendo um moderado dentro da comunidade uigure, que continuamente advogava pacificamente pela igualdade de direitos para aquele grupo étnico essencialmente muçulmano. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que os Estados Unidos estão profundamente perturbados com a sentença, acentuando que o silenciar da dissensão pacífica apenas piora as tensões em Xinjiang.
O Japão anunciou sanções adicionais à Rússia devido às ações na Ucrânia e pediu a Moscovo que encontre uma resolução pacífica para a crise. O chefe do gabinete de secretário de Estado japonês disse que as novas sanções vão aumentar as restrições à exportação de armas para a Rússia, bem como banir a emissão de títulos a alguns bancos russos no Japão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma delegação do Fundo Monetário Internacional está a partir de hoje em Angola, onde vai prestar o que é descrito como assistência técnica ao governo na reforma do programa de subsídios aos combustíveis. O FMI deverá propor uma estratégia que permita uma redução desses subsídios. Isso deverá ser controverso e o fundo já disse que isso deverá ser acompanhado de medidas para apoiar os mais desfavorecidos. Uma delegação do FMI, recordo, esteve em Angola recentemente, de 14 a 16 de setembro, chefiada pelo diretor-geral da organização. O FMI tem ultimamente afirmado que Angola se encontra na generalidade no bom caminho. A UNITA, entretanto, está descontente com o modo como o FMI tem estado a apresentar a economia angolana. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, enviou uma carta à diretora do FMI, manifestando esse descontentamento. Nós entramos em contacto com Isaías Samakuva, a quem perguntamos o porquê desse descontentamento.
A nossa preocupação em relação às instituições internacionais e até mesmo aos governos, da forma como ultimamente têm lidado com Angola. Nós verificamos que, ultimamente, mesmo sabendo da situação que Angola atravessa, entidades internacionais, que até têm seus representantes aqui, que certamente eles dizem o que se passa por aqui, ignoram outros estratos da sociedade, outras forças vivas da sociedade. E então, depois, parece-nos terem informações que não correspondem, na realidade, àquilo que se passa aqui em Angola. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista do desenvolvimento, nós sabemos, toda a gente sabe, que em Angola há aqui desigualdades bastante visíveis e que, na realidade, configuram até uma política de exclusão. E quando nós ouvimos ultimamente o FMI, nós achamos que era oportuno, portanto, fazermos uma carta e chamar a atenção para que tenham em atenção também outras vozes, porque senão há uma maioria que sofre, uma maioria excluída num país onde se diz haver uma economia sustentável. Num país onde se diz haver progressos. Aqui o que nós estamos a ver é, de facto, uma política de exclusão. O que estamos a ver é uma maioria sofredora que não tem sequer água. Portanto, não se pode falar de um país que está a progredir e que tem tudo. Não é verdade. Do outro lado, entidades do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, sabem que uma economia sustentada apenas por um setor, neste caso o setor petrolífero, que é bastante aleatório, não se pode considerar tão sustentável como desejam fazer crer. Fala-se muito da diversificação, mas na realidade essa diversificação da economia não se vê. Portanto, parece-nos que, ao invés de passar apenas e de deixar apenas palavras laudatórias, convinha que, de facto, se apontassem lá onde há fragilidades, lá onde há debilidades, porque isso será uma ajuda não só para os governantes, mas para todos os angolanos.
Ainda não recebeu nenhuma resposta, não?
Não, a carta foi feita agora, pelo que nós sabemos, foi entregue apenas há dois dias, portanto, certamente vamos esperar.
Era Isaías Samakuva, presidente da UNITA. No Namibe, dezenas de famílias estão sem poder ganhar a vida depois dos serviços de fiscalização das pescas sediados no município do Tomboa, terem destruído no passado domingo redes de pescadores artesanais da localidade de Cabo Negro. Alegadamente, os pescadores estão envolvidos na pesca ilegal de peixe miúdo. Qualquer que seja a razão, a medida irritou de sobremaneira os pescadores, chegando a haver uma escaramuça com os fiscais que alegadamente dispararam as suas armas para os dispersar. Armando Chicoca.
A destruição das redes de pesca e dos homens do mar sob fogo posto pelos serviços de fiscalização das pescas na localidade de Cabo Negro, município do Tomba, por alegada captura de peixe miúdo, é tido como sendo um golpe em mais de 1.500 famílias.
Eu chamo António. Deveria ainda chegar no Soba, perguntar como que está as coisas. Mas eles só vieram e queimaram. Deveria nos matar só, nós todos. Principalmente eu. Na minha casa eu estou a viver com 19 crianças de órfã de pai e mãe. Estou a depender da pesca. Estou mesmo sem nada. Queimaram.
Alguns dos visados, na sua língua materna, Ganguela, perguntam às autoridades governamentais o que vão fazer agora para dar de comer os seus filhos e pagar os custos da escolarização depois da distribuição das suas artes de pesca.
O que nós queremos é que desenvolver a rede, porque nós é onde estamos a criar nossos filhos.
Os fiscais das pescas são acusados igualmente de terem disparado com armas automáticas de guerra contra homens, mulheres e crianças quando protestavam a destruição de suas artes de pesca, sem, contudo, ter causado mortes ou feridos.
A polícia fez mais de 30 tiros. Não feriu ninguém, sim, mas nós aqui sobrevivemos através do peixe. As redes estão queimadas. Agora vamos trabalhar com quem? Não temos como vamos trabalhar. Aqui não tem empresa de construção, não tem nada. Acabou.
Os danos causados aos homens do mar estão avaliados provisoriamente em mais de 60 mil dólares americanos.
Cada rede que custa mais de 12 milhões de kwanza. Essa rede custa muito dinheiro. E o administrador é lá. Diz que eu não fui culpado, mas culpado é os fiscais, que eles próprios vão pagar os danos que lá aconteceu. E nós consideramos como pura mentira, porque o administrador é que é o pai de todos que residem na sua área de jurisdição. Ainda que são cegos, são morcegos, são teus filhos.
O secretário provincial do Namibe da UNITA, Ricardo Ecupa de Noé Toyula, esteve no local na passada segunda-feira e disse, no entanto, que os que destruíram as redes de pescas das comunidades terão que responder judicialmente e indemnizar as vítimas.
Isto é inadmissível. Terá de vir para aqui uma comissão de inquérito que vai averiguar este caso. Este caso é um caso de polícia. É preciso que os angolanos indefesos encontrem um advogado de defesa para poder processar estes indivíduos que destruíram estas redes que custaram muito dinheiro.
Como... Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos para o Uambo, onde a UNITA denunciou uma campanha de terror lançada contra os seus militantes, afirmando ter havido assassinatos e falta de investigação das autoridades. As denúncias foram feitas numa conferência de imprensa, onde o secretário provincial da UNITA disse que há localidades na província onde o poder do Estado não se faz presente e o terror tomou conta das populações locais. Manuel José.
De acordo com o secretário provincial Nuambo, o Liberty Chiaka, que atribui estes atos, que chama de terroristas, a indivíduos ligados ao partido no poder em Angola, as comunas da Xipipa, Mbave, Cumbila e Galanga são, na ótica do dirigente partidário, as localidades onde mais se fazem sentir estes atos. Chiaka descreveu o cenário Nuambo de grave, onde nos últimos anos de paz, 28 cidadãos ligados ao seu partido foram assassinados por intolerância política.
A falta de segurança na província do Uambo é crescente. O ambiente é cada vez mais antidemocrático. Procura-se promover cultura de violência e, consequentemente, um clima de medo. 12 anos de paz, 27 cidadãos, membros da UNITA, até o último sábado, tinham sido assassinados. No último sábado, mais um membro da UNITA foi barbaramente assassinado no município do Longonjo, na comuna da Catabola. São 28 cidadãos angolanos barbaramente assassinados e, como é cultura, não haverá investigação então também não haverá nenhuma responsabilização criminal.
E por causa disso, a UNITA no Uambo resolveu propor um memorando ao governo e à sociedade denominado Compromisso Nacional. Este memorando contém 10 pontos e vai ser entregue formalmente ao governador do Uambo, anexado com denúncias de intolerância política que se verificam no Planalto Central.
Nós vamos fazer uma comunicação às Suas Excelências do governador provincial, onde vamos constar a denúncia que nos foi feita pelos próprios SOPAS, pelas próprias autoridades. Nós não podemos permitir vivermos numa província onde, ao invés das pessoas governarem, procuram inclusive criar problemas.
Estamos mais sem sucesso contactar a entidade máxima do governo e do MPLA aqui na província. Voz da América a partir do Uambo com Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos, agora vamos para Luanda, onde o presidente Eduardo dos Santos, como nós dissemos recentemente, anunciou medidas para se tentar melhorar a administração da capital. Vamos hoje continuar a ouvir reações a essas medidas. Coco Mukuta.
O economista José Matuta Quatu esclarece que não se trata de uma descentralização, mas sim de uma desconcentração administrativa.
Descentralização e desconcentração, às vezes, confunde o pessoal, mas a descentralização é um processo político e a desconcentração é um processo administrativo. As administrações municipais vão ter programas de desenvolvimento municipais, um programa de investimento público municipal e um orçamento municipal. Ou seja, haverá uma desconcentração administrativa. Ou seja, o poder da administração central vai atribuir, né, certas competências aos governos municipais, ou seja, às administrações municipais.
Para o economista, as novas medidas vão melhorar a vida das populações em Luanda.
Isso tem vantagem, de certa forma, tem vantagem. Porque, olha, primeiro é que isso vai criar uma aproximação dos serviços às populações e que, de certa forma, também vai facilitar o nível de conforto e rapidez da vida das pessoas, dos municípios. Por exemplo, do ponto de vista econômico, ou seja, do ponto de vista das finanças públicas, haverá um aumento das despesas públicas, vai originar um aumento das despesas públicas. Mas isso vai trazer vantagens. Como eu lhe disse, portanto, vai facilitar a vida das pessoas, porque o problema dos munícipes vai ser resolvido mesmo no município. Porque anteriormente, o que é que havia? As administrações municipais elaboravam um orçamento e eles depois tratavam com o governo da província e o governo da província tratava com o Ministério do Planeamento e o Ministério das Finanças. O que é que vai acontecer? As administrações municipais vão ter esse poder de poder preparar seus programas de investimento, orçamento e discuti-las diretamente com o Ministério das Finanças e o Ministério do Planeamento. Essa também é uma forma de aumentar a eficiência na própria governação.
Já o Horácio Rodrigues, também economista, defende que, após longos anos de guerra, José Eduardo Santos devia criar condições nas outras províncias para desafogar a capital. Ele aponta a necessidade da implantação de autarquias no país, ao invés de políticas que favorecem assimetrias regionais.
Em termos econômicos, isso vai contra aquelas políticas que nós chamamos de políticas ligadas, sobretudo, ao combate às assimetrias regionais. Pois que, como nós sabemos, que durante o período de guerra, as populações que vieram acumularam-se em Luanda, há toda a necessidade, nessa altura, de se fazer uma, de se dar um maior apoio às províncias, às comunidades, sobretudo, no interior, de forma que se faça a atração das populações, das zonas urbanas para as zonas rurais. Essas políticas, de hora avante, vão criar o que vai passar. Nós realmente vamos ter uma cidade com um maior consumo em termos de recursos financeiros, mas que poderá não surtir efeitos. Eu acho que já seria um bom momento de se aplicar o que está realmente na Constituição, que é o arranque das autarquias.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão em português para a África, aqui em Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E na internet, não se esqueça, estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Norberto Garcia. Ele é o secretário provincial para Luanda de Informação e Propaganda do MPLA. É também o porta-voz do MPLA. Costuma dizer-se que justiça atrasada é justiça negada. E o Bloco Democrático está a chegar a essa conclusão. O partido manifesta-se preocupado com a morosidade que está a conhecer o processo crime intentado em maio último contra a Polícia de Intervenção Rápida em face da agressão a um dos seus responsáveis por elementos da corporação. Venâncio Rodrigues.
O advogado do processo Luís Fernandes de Nascimento disse à Voz da América não haver até o momento indicações de que o assunto esteja em andamento depois que a Procuradoria-Geral da República convocou em julho último o presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto Andrade, e algumas testemunhas para prestarem os primeiros depoimentos. O também responsável pelos assuntos políticos daquela agremiação política levantou suspeitas de que o caso possa ter encalhado na Direção Nacional de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República por envolver a Polícia Nacional.
A questão que se coloca é se efetivamente os órgãos, como a Procuradoria, portanto, têm coragem, portanto, de processar o queixado, não é? Não há dúvidas que seria inédito, não é? Portanto, a nível de Angola, portanto, isso podia ser inédito, não é? Porque em qualquer parte do mundo, portanto, democrático, nada disto acontece. É coisa mais frequente, não é? Não há impunidade de quem quer que seja, não é? Ninguém está acima da lei.
Luís Nascimento disse que o seu partido poderá recorrer a outras instâncias judiciais se a PGR se mostrar incapaz de conduzir o processo até o fim.
Se a Procuradoria não for avante, portanto, nós vamos ter que recorrer aos outros órgãos, portanto, aos tribunais, né? Primeira, segunda, ao Constitucional, por causa disso.
A queixa-crime tinha sido entregue à Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da PGR depois da agressão a que sofreu o seu secretário para a Cultura, Manuel Fonseca, de Vitória Pereira, por supostamente ter apoiado um grupo de jovens que pretendia realizar uma manifestação contra o governo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Vamos para o desporto. Começamos hoje com o Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Depois de um começo de época muito tremido, as superestrelas do Real estão em fogo. Ontem, mais uma cabazada no campeonato. Em casa, 5-1 ao Elche, com Ronaldo a marcar 4 golos. 2 de penaltis, que se podem considerar um tanto duvidosos. O defesa Marcelo ganha o prémio de melhor mergulhador da jornada, algo que ele, pelos vistos, faz bem, pois convence sempre os árbitros. Mas, de qualquer modo, o que conta são as batatas na capoeira e nos últimos 3 jogos o Real Madrid meteu 18 golos. Ronaldo marcou 7 nos últimos 2 e comanda a lista dos melhores marcadores do Campeonato Espanhol com 9 golos. Ronaldo está prestes também a igualar o recorde do Real Madrid de hat-tricks, ou seja, 3 golos marcados num jogo. É agora também o terceiro melhor marcador de toda a história do Real Madrid. Hoje, em Espanha, joga o Barcelona fora contra o Málaga e o atual campeão Atlético de Madrid também joga fora contra o Almeria. Ontem, em Inglaterra, algo de muito inédito. Numa eliminatória da Taça da Liga, o Liverpool derrotou o Middlesbrough por penaltis Muitos, muitos penaltis. Foram precisos 27 penaltis. Depois do jogo ter terminado empatado a 2-2, o Liverpool venceu os penaltis, ouçam bem, 14-13. O Arsenal foi eliminado pelo Southampton. Na Alemanha, o Bayern de Munique goleou o Paderborn por 4-0, isolou-se no comando do campeonato alemão. O Paderborn estava no topo juntamente com o Bayern, que beneficiou também do empate do Mainz e do Hoffenheim, que estão agora a 2 pontos do Bayern, que é o atual campeão. O vice-presidente da FIFA, Ali Bin Al-Hussein, disse que o resultado da investigação à eventual corrupção no processo de atribuição dos mundiais de 2018 na Rússia e 2022 no Qatar deve ser tornado público. O Sein disse que a divulgação do relatório poderá ajudar na reforma das instituições da FIFA e, nas suas palavras, é do melhor interesse do desporto. Uma comissão de ética da FIFA, liderada pelo antigo procurador americano Michael Garcia, investigou a atribuição do Mundial de 2022 a Qatar e o da Rússia também. Garcia já entregou à FIFA as conclusões do relatório, um total de 350 páginas. A FIFA disse apenas até agora que o relatório recomenda medidas contra certas pessoas e mudanças em futuros processos de candidatura, mas não deu outros pormenores.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Outubro vai ser mês de eleições em países de língua portuguesa, Moçambique, Brasil, São Tomé e Príncipe. Em São Tomé está-se na reta final dos preparativos. Óscar Medeiros.
Com as eleições à porta, a televisão pública de São Tomé e Príncipe iniciou esta terça-feira uma série de debates com os representantes dos mais de uma dezena de partidos políticos concorrentes. A primeira convocatória recaiu sobre os partidos CODO, o chamado Movimento de Ressurgimento Nacional, o PTS, Partido Trabalhista São-Tomense, e o MS, Movimento Socialista. O poder local dominou o debate entre os representantes dessas três forças políticas. Debate televisivo com os maiores partidos da cena política são-tomense, nomeadamente a ADI, o MLSDP-PSD, o PCD e o MDF-MPL, está marcado para quinta-feira à noite. A campanha eleitoral para as eleições legislativas, autárquicas e regional do Príncipe do próximo dia 12 de outubro arranca à meia-noite desta sexta-feira. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão das eleições em São Tomé e Príncipe. Isto, portanto, no período entre as 13h30 e as 14h de Washington. Esse período vai estar a cargo do Paulo Oliveira, ele já está aqui a preparar-se para essa meia hora de emissão. Até lá, vamos ficar com música, About the Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places, I see the magazine working out Photoshop, we know that ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top, yeah my mama she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back.
perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry.
Uma vez mais, muito boa noite. 13 horas 30 minutos. Continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. O presidente americano apela ao mundo para destruir o Estado Islâmico. Potências ocidentais condenam a China por condenar a prisão perpétua um intelectual. A emissão pode ser escutada na internet em VOA Português e no tele.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Pode seguir-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontra em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio PGTT. Na apresentação, Paulo Oliveira, a produção é da Ethel Butler, a assistência técnica de Glenn Van Carlio.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique para falar da violência na campanha eleitoral. Francisco Júnior.
Violência na campanha eleitoral em Moçambique. Ainda nesta terça-feira, membros e simpatizantes do Partido no Poder, a Frelimo e do MDM, a terceira maior força política do país, envolveram-se em confrontos no distrito de Xokwe, na província de Gaza, recontros que se deram quando a caravana do candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, se dirigia para a cidade de Xokwe. As escaramuças resultaram em pelo menos 12 feridos e danos avultados. O MDM diz que a culpa é da Frelimo e da passividade das autoridades policiais. Como o MDM, a Renamo também tem queixas. E quase todos os partidos que se pronunciaram no encontro da tarde desta quarta-feira com membros da Comissão Nacional de Eleições alinharam pelo mesmo diapasão. As autoridades policiais, pela voz de Justina Kumbe, do Comando-Geral da Polícia, defenderam-se. Segundo Justina Kumbe, a polícia tem procurado ser imparcial e atender todas as solicitações feitas pelos partidos políticos, mas ela reconhece que podem estar a cometer falhas. Justina Kumbe diz que os partidos políticos não devem deixar de fazer denúncias quando verificarem que há problemas. Tolerância foi também o que pediu o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, no encontro em que nenhum representante da Frelimo esteve presente.
Eu espero que nós continuemos a cultivar este espírito de abertura e de interação entre todos nós interessados no processo eleitoral, de modo a que conduzamos este processo para uma situação de tranquilidade, serenidade, uma situação de transparência acima de tudo. O objetivo de todos estes encontros que nós fazemos é criarmos mecanismos de transparência do processo eleitoral. E os mecanismos que criam a transparência são eles mesmos que conduzem a essa aceitabilidade dos resultados eleitorais. Porque se não houver eleições transparentes, a aceitação dos resultados eleitorais também é posta em causa. Então temos que ter isto em mente.
Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
E vamos agora para o Brasil, onde as críticas dos adversários derrubam Marina Silva nas sondagens eleitorais. Maria Cláudia Santos.
O bombardeio intenso de críticas de adversários abalou a campanha da candidata à presidência do Brasil, Marina Silva, que aparece em queda nas últimas pesquisas de intenções de votos. A análise é de cientistas políticos que preveem a reta final da disputa no Brasil, marcada ainda mais por duros ataques entre os candidatos. A vantagem da petista Dilma Rousseff, candidata à reeleição na corrida presidencial brasileira, foi ampliada de acordo com um levantamento mais recente do Instituto Ibope, divulgado nesta terça-feira. Agora, Dilma tem 38% das intenções de votos. Marina, que já chegou a computar 33%, caiu para 29%. O candidato do PSDB, Aécio Neves, aparece nas pesquisas com 19%. Na simulação de um segundo turno, o que antes era considerado um empate técnico entre Marina e Dilma, com Marina Silva tendo leve vantagem, agora com a oscilação negativa da candidata do PSB, se transformou em empate numérico. As duas candidatas à presidência do Brasil têm 41% das intenções de votos. Outra pesquisa, divulgada também nesta terça-feira pela Confederação Nacional dos Transportes, aponta também a abertura de vantagem de Dilma em relação à Marina. A petista tem 31,4% contra 23% da candidata do PSB. Para analistas políticos, como o cientista Lúcio Renault, a queda de Marina foi resultado da onda de ataques que a candidata sofreu por parte dos dois adversários.
A subida dela tornou alvo dos seus competidores principais e foi isso que aconteceu. Quando você olha para o horário eleitoral, enfim, para os debates, inclusive, Marina se transformou no pivô, no centro, né, desse processo eleitoral, e aí esses ataques surtiram efeito.
Para grande parte dos analistas brasileiros, ainda é muito difícil fazer uma aposta em um resultado do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. Com esse cenário desenhado até agora, com Marina e Dilma no segundo turno, o que se espera é uma queda de braço entre os brasileiros que querem mudanças na política e os que querem manter programas sociais como Bolsa Família.
Eu acho que Marina tá, e o PSB, de alguma maneira, estão capitalizando significativamente em cima desse clima de insatisfação com que está colocado da política brasileira. Tem uma outra parcela que subiu de renda, teve acesso a mais informações, mas continuou refém de serviços públicos de péssima qualidade. E essa população está cansada, eu acho, dessa disputa PT-PSDB, que é alguma coisa nova.
Mas a presidente Dilma Rousseff representa um páreo duro para a candidata do PSB, com um voto garantido de parcelas muito relevantes da população brasileira que podem reeleger a mandatária.
Tem um eleitorado que foi conquistado de Lula para cá, que se beneficiou significativamente da redução da desigualdade no país, de políticas sociais. Então, essa porcentagem do eleitorado de classe de renda mais baixa, ela não quer tanto mudança.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. Em São Tomé e Príncipe arranca na próxima sexta-feira a campanha eleitoral para eleições legislativas, autárquicas e regionais no Príncipe. Atualmente não foram divulgados programas dos partidos políticos, mas a televisão pública iniciou debates com forças políticas concorrentes. Óscar Medeiros.
Com as eleições à porta, a televisão pública de São Tomé e Príncipe iniciou esta terça-feira uma série de debates com os representantes dos mais de uma dezena de partidos políticos concorrentes. A primeira convocatória recaiu sobre os partidos CODO, o chamado Movimento de Ressurgimento Nacional, o PTS, Partido Trabalhista São-Tomense, e o MS, Movimento Socialista. O poder local dominou o debate entre os representantes dessas três forças políticas. Edigério Garcia, do Partido CODO, pôs acento tónico na polêmica questão da falta de estradas, sobretudo no meio rural.
Do modo que a população consiga transportar o seu produto com melhores condições e com a melhor qualidade para o mercado. E também criar um estímulo aos pequenos agricultores. Há muitos pequenos agricultores que têm vontade de trabalhar, mas não têm recursos financeiros suficientes para tal. Esse é o nosso desafio.
Enquanto isso, o PTS, Partido Trabalhista São-Tomense, representado por Ilídio Menezes, considera que é preciso, em primeiro lugar, resolver o problema de financiamento das câmaras distritais.
Por mais que se desenhe projetos, por mais que se enumere coisas, são coisas que têm que ser feitas com dinheiro. E as autarquias não têm dinheiro. Não têm dinheiro porque o dinheiro do qual elas vivem é muito reduzido. É apenas a percentagem que o governo transfere.
O MS, Movimento Socialista de Gilberto Gil Umbelina, apresentou uma proposta para resolver o problema de financiamento para as autarquias.
A Câmara tem condições, através do método da tributação, arranjar receitas. Eu, quando ando nesta cidade, a maioria dos passeios estão ocupados com negócios. Não estou contra negócios de quem quer que fosse, ou quem quer que seja. Mas há que pagar o Estado.
O debate televisivo com os maiores partidos da cena política santomense, nomeadamente a ADI, o MLSTP-PSD, o PCD e o MDF-MPL, está marcado para quinta-feira à noite. A campanha eleitoral para as eleições legislativas, autárquicas e regional do Príncipe, do próximo dia 12 de outubro, arranca à meia-noite desta sexta-feira. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Há 41 anos, a Guiné-Bissau declarava unilateralmente a independência. Uma independência que viria a ser reconhecida um ano depois pelo Estado português em Argel, após a queda do regime fascista. Hoje, os guineenses assinalam a data com uma sessão especial no Parlamento, presidida pelo Presidente da República, José Mário Vaz. Detalhes com Lassana Kassama.
Olhando o passado político-militar que caracterizou a Guiné-Bissau nos últimos 3 anos, com alegadas ações subversivas, resultando-se em mortes e detenções, o chefe de Estado guineense aproveitou a ocasião para anunciar a libertação de todos os presos em conexão a estes casos, nomeadamente as ocorrências de 26 de dezembro de 2011 e 21 de outubro de 2012.
Aproveito para tornar público que irei indultar cidadãos nacionais como gesto simbólico do que é possível o perdão e a reconciliação no seio da nossa sociedade, por um lado, e por outro, que cada um de nós merece uma segunda oportunidade na vida.
José Mário Vaz deixou ainda um aviso ao sistema judiciário guineense.
Farei uso de todos os poderes que a Constituição da República me confere para combater sem tréguas a utilização do judiciário para ajuste de contas, corrupção, combate político ou de outra natureza.
Em função disso, convidou todos os guineenses a denunciarem qualquer ato de injustiça ao mesmo tempo que manifestou a sua total disponibilidade em colaborar com a necessária reforma do setor. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, fez uma referência ao projeto de lei de amnistia para os autores do golpe militar de 12 de abril de 2012, uma legislação que deverá ser discutida na próxima sessão parlamentar.
Caso venha a ser decretada, prevaleça no espírito dos guineenses que não é propriamente uma afronta à sua consciência cidadã, que é mais, antes de tudo, uma aposta na reconciliação nacional, não um incentivo antecipado à impunidade.
As palavras paz, reconciliação, unidade nacional, desenvolvimento e espírito do trabalho são dominadores comuns nos discursos solenes do ato. A propósito, falamos com o bispo de Bissau, Dom José Camineta Nabsinga.
Devemos ler esses fatos políticos, esses acontecimentos, como sinais proféticos, sinais de um desejo de verdadeira reconciliação nacional. Quem cometeu o crime, quem errou, tenha a humildade de pedir perdão. E quem foi injustiçado, quem foi ferido, tenha também a grandeza de alma de perdoar.
Na hora do balanço, seja a impressão dos guineenses sobre os 41 anos de independência do país.
40 anos de independência é nulo. Desde o início da libertação nacional até a data presente, a Guiné tem muita coisa a fazer. Agora estamos a apostar no futuro.
Eu acho que todos os povos passaram por aquilo que nós passamos. Turbulência política. E temos um exemplo concreto de Portugal, em que se criava governos de 3 dias, 72 horas e tal, exoneraram-se logo a seguir, mas permilharam as mesmas tribulações e acabaram por descobrir-se a si próprios, para se encontrarem depois com o país, né? Nós temos a que encontrar com o país.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Com a quarta-feira, 24 de setembro de 2014, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África. O presidente norte-americano Barack Obama apelou aos dirigentes mundiais a se juntarem aos seus esforços para reduzir e destruir o Estado Islâmico. Ao discursar esta manhã na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Obama disse que o grupo tem aterrorizado inocentes no Iraque e na Síria, com decapitações, matando crianças a tiro, lançando os mortos em valas comuns e condenando à fome minorias religiosas. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente americano pediu à comunidade internacional e em especial às comunidades muçulmanas a rejeitarem de forma veemente a ideologia do Estado Islâmico e da Al-Qaeda.
And that is the cancer of violent extremism that has ravaged so many parts of the Muslim world.
Este é o cancro do extremismo violento que tanto tem devastado muitas zonas do mundo muçulmano. Neste século, fazemos face a um tipo de terrorismo mais letal e mais ideológico que tem pervertido uma das grandes religiões do mundo. Com acesso à tecnologia que permite a pequenos grupos infligir muitos danos, eles adotaram uma visão tenebrosa que dividirá o mundo em fiéis e infiéis, matando o maior número possível de inocentes e empregando os métodos mais brutais para eliminar pessoas nas suas comunidades, disse Barack Obama. Segundo ele, a América mantém a sua posição de liderança no mundo, como revelou esta semana, com os ataques aéreos contra militantes e grupos terroristas na Síria, com a participação de 5 nações árabes. O presidente deixou claro que, a partir de agora, o papel dos Estados Unidos vai ser diferente das longas invasões do passado. Por outro lado, Obama denunciou também a agressão russa na crise da Ucrânia, dizendo que Moscou está a desafiar a ordem pós-guerra. Ainda no seu discurso, o presidente americano pediu um esforço mundial mais alargado para conter o vírus do ébola, que já matou milhares de pessoas na África Ocidental. Barack Obama reiterou que os Estados Unidos não vão deixar de defender os seus interesses ou a promessa da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, que a paz é a presença de uma vida melhor, não meramente a ausência de guerra.
A Voz da América continua a transmitir em português para a África. O governo da Guiné-Conakry colocou 2 mil jovens em campanha de porta a porta para educar as famílias sobre o ébola. A iniciativa surgiu depois do assassínio brutal de 8 pessoas envolvidas na campanha de informação sobre o vírus. Isto parte do programa do governo. Os detalhes com a Mayra de La Salette.
O governo guineense diz que o que aconteceu na vila de Uoma na semana passada não pode voltar a acontecer. Os residentes da vila atacaram uma coluna do governo que viajava pelo sudeste do país numa campanha de informação sobre o ébola, matando um total de 8 pessoas entre técnicos de saúde e jornalistas. O porta-voz do governo, Albert Damatan Camará, disse à Voz da América que foram detidas 20 pessoas e que a investigação continua. Ele diz também que estão a ser feitas algumas mudanças na estratégia contra o ébola.
O que se passa ao Obé é realmente inédit e surprenant. Quand cela ne tienne, nous avons décidé de renforcer la sécurité autour des équipes de sensibilisation avec un dispositif qui permet de les sécuriser. Heureusement, à Omé, c'était
Camará diz que o que aconteceu em Omé é indescritível e surpreendente. Ele diz que estão a reforçar a segurança das equipas de campanha e que as forças de segurança estarão em todas as áreas onde o ébola está a ser tratado. O porta-voz do governo evidenciou que estas forças não vão estar em todo o lado. A missão deles será assegurar a proteção dos técnicos de saúde. As organizações locais apelam ao governo que intensifique a campanha contra o ébola. Igrejas e mesquitas em Conakry juntaram esforços na educação sobre o ébola, conforme solicitado pelo governo. No entanto, a resistência e a hostilidade aos técnicos de saúde mantém-se, em especial no sudeste, onde se acredita que o surto tenha surgido em dezembro. O Ministério da Juventude está a formar 2 mil jovens para envolvê-los numa campanha porta a porta a nível nacional, a ter início na próxima semana.
Esses jovens serão de porta a porta, eles terão des kits para mostrar às famílias como se proteger.
Mustafa Naït, ministro da Juventude, diz que estes jovens vão distribuir material que permita às famílias saber como proteger-se do ébola. Ele diz que vão reunir estatísticas sobre o que acontece no terreno para saber em que casas foram visitadas e onde houve resistência e recusa à ação dos voluntários. O seu anúncio chega dias depois da Terra Leoa ter concluído uma campanha similar. As autoridades de saúde disseram que a campanha de 3 dias foi um sucesso e que foram visitadas mais de 1 milhão de casas. Mas Nait diz que, ao contrário da Serra Leoa, a Guiné-Conakry não está a obrigar as pessoas a confinar-se às suas casas. O ébola já matou mais de 600 pessoas na Guiné e mais de 2.800 por toda a região.
Obrigado, Mayra de La Salette. 13:49:30 aqui na capital federal dos Estados Unidos, emissão em português da Voz da América. No Malawi, as autoridades intensificaram os esforços para conter os sindicatos do crime, que ajudam ao fluxo de imigrantes ilegais provenientes do Burundi, do Ruanda, da Somália e da República Democrática do Congo. Este é um tema de Lamek Massina. O Malawi partilha fronteiras com a Zâmbia no ocidente, com Moçambique a sul e a leste, e com a Tanzânia a norte. Os registros policiais indicam que muitos dos imigrantes ilegais chegam ao Malawi através de rotas de montanha no distrito norte de Karonga. Almakio Daka é oficial da polícia da esquadra de Karonga. Indicou à Voz da América que não se passa uma semana sem que sejam detidos alguns imigrantes.
No matter every 2 days we arrest these illegal immigrants entering into Malawi through Tanzania. Last Friday we arrested.
Normalmente em cada 2 dias precisamos da atenção de ilegais que entram no Malawi através da Tanzânia. Na sexta-feira passada detivemos 12 somalis. No domingo detivemos 3 que vieram do Burundi. Daka acrescenta que muitos dos detidos reivindicam refúgio para vários problemas sociais e económicos no seu país de origem. A polícia considera que o fluxo de imigrantes ilegais constitui uma ameaça para a segurança do Malawi e pode levar à entrada do vírus ébola, porque os imigrantes não são rastreados quando entram no país. Daka acrescenta que a prática é realizada por sindicatos do crime envolvendo a população local. No passado dia 4 de setembro, a Agência de Notícias Estatal do Malawi iniciou a detenção de um oficial do Exército por alegadamente ter ajudado à entrada ilegal de 12 etíopes. Jorge Kadzipatike, um dos advogados que representa alguns dos acusados de ajuda aos imigrantes ilegais, acredita que o problema reside na legislação.
In all the 4 cases that I have handled, all my clients have attended the trial up to the end. And the justice is achieved
because os meus clientes participaram no julgamento e a justiça foi feita por terem sido condenados pelo tribunal. Quando se é condenado por apoiar imigrantes ilegais, a multa máxima é de cerca de $60. Kadzipatike considera ser necessário que o Parlamento corrija a lei para que o castigo destes casos seja mais grave do que é neste momento. O desporto, vamos ficar com o João Santa Rita.
Vamos para o desporto. Começamos hoje com o Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Depois de um começo de época muito tremido, as superestrelas do Real estão em fogo. Ontem, mais uma cabazada no campeonato. Em casa, 5-1 ao Elche, com Ronaldo a marcar 4 golos. 2 de penaltis, que se podem considerar um tanto duvidosos. O defesa Marcelo ganha o prémio de melhor mergulhador da jornada, algo que ele, pelos vistos, faz bem, pois convence sempre os árbitros. Mas, de qualquer modo, conta são as batatas na capoeira e nos últimos 3 jogos o Real Madrid meteu 18 golos. Ronaldo marcou 7 nos últimos 2 e comanda a lista dos melhores marcadores do Campeonato Espanhol com 9 golos. Ronaldo está prestes também a igualar o recorde do Real Madrid de hat-tricks, ou seja, 3 golos marcados num jogo. É agora também o 3º melhor marcador de toda a história do Real Madrid. Hoje, em Espanha, joga o Barcelona fora contra o Málaga e o atual campeão Atlético de Madrid também joga fora contra o Almeria. Ontem, em Inglaterra, algo de muito inédito. Numa eliminatória da Taça da Liga, o Liverpool derrotou o Middlesbrough por penaltis. Muitos, muitos penaltis. Foram precisos 27 penaltis depois do jogo ter terminado empatado a 2-2. O Liverpool venceu os penaltis, ouçam bem, 14-13. O Arsenal foi eliminado pelo Southampton. Na Alemanha, o Bayern de Munique goleou o Paderborn por 4-0, isolou-se no comando do campeonato alemão. O Paderborn estava no topo juntamente com o Bayern, que beneficiou também do empate do Mainz e do Hoffenheim, que estão agora a 2 pontos do Bayern, que é o atual campeão. O vice-presidente da FIFA, Ali Bin Al-Hussein, disse que o resultado da investigação à eventual corrupção No processo de atribuição dos Mundiais de 2018 na Rússia e 2022 no Qatar, deve ser tornado público. O Sein disse que a divulgação do relatório poderá ajudar na reforma das instituições da FIFA e, nas suas palavras, é do melhor interesse do desporto. Uma comissão de ética da FIFA, liderada pelo antigo procurador americano Michael Garcia, investigou a atribuição do Mundial de 2022 a Qatar e o da Rússia também. Garcia já entregou à FIFA as conclusões do relatório, um total de 350 páginas. A FIFA disse apenas até agora que o relatório recomenda medidas contra certas pessoas e mudanças em futuros processos de candidatura, mas não deu outros pormenores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da próxima sexta-feira é Norberto Garcia, do MPLA. Resumo de notícias internacionais de quarta-feira, dia 24 de setembro de 2014. Damos as nossas boas-vindas ao nosso técnico Misha Dubinsky. O presidente americano Barack Obama apelou aos dirigentes mundiais a se juntarem aos seus esforços para reduzir e destruir o Estado Islâmico. Ao discursar esta manhã na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Obama afirmou que o grupo tem aterrorizado inocentes no Iraque e na Síria, com decapitações, matando crianças a tiro, lançando os mortos em valas comuns e condenando à fome minorias religiosas. O presidente americano pediu à comunidade internacional e, em especialidade, às comunidades muçulmanas para rejeitarem de forma veemente a ideologia do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. No seu discurso, Obama pediu um reforço mundial mais alargado para conter o vírus Ébola, que já matou milhares de pessoas na África Ocidental. Horas depois de ser confirmada a segunda série de ataques americanos contra militantes na Síria, o secretário-geral das Nações Unidas apelava aos líderes mundiais reunidos em Nova Iorque para ter uma discussão franca sobre as causas do extremismo naquela região. No discurso de abertura de mais uma ação da Assembleia Geral, Ban Ki-moon reiterou a necessidade de uma resposta internacional imediata a grupos como o Estado Islâmico. 30 crianças foram resgatadas e mais de 1000 pessoas presas em toda a Europa numa operação internacional massiva contra o crime organizado. A operação chamada Arquimedes envolveu as polícias de 28 países da União Europeia, Estados Unidos, Colômbia e Austrália. A operação foi dirigida a atividades criminosas, tais como tráfico humano, tráfico de drogas, crimes cibernéticos e imigração ilegal. Potências ocidentais criticaram a decisão da China de condenar um conceituado professor à prisão perpétua pela acusação de separatismo. Um tribunal da região ocidental de Xinjiang aplicou uma sentença de prisão perpétua a Ilham Toti, um professor de economia que discordou com o tratamento chinês da minoria dos Uyghurs. Apresentamos agora as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Ataques com o Estado Islâmico continuam a dominar as páginas da imprensa. Obama abre nova frente na guerra contra o terrorismo. Escreve o Washington Times. Nos ataques aéreos, Estados Unidos visam uma cela que preparava um ataque. Destaca o New York Times. Os ataques aéreos sinalam uma alteração profunda, lê-se no Washington Post. Guerra aérea na Síria pode durar anos, adianta o USA Today. A nossa emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Podem-nos seguir também no Facebook e no Twitter. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada no Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontro em Nampula, a Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijikiti. Para os ouvintes que nos escutam em Maputo através da Top Rádio, o nosso muito boa noite, amigos, até amanhã. Continuem, pois, com a Voz da América. Voltamos dentro de momentos. Vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Visite-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Misha Dubinsky. Barack Obama pede às Nações Unidas que a comunidade internacional se junte para destruir o Estado Islâmico. 30 crianças resgatadas na Europa numa grande operação contra o crime organizado. China criticada por condenar professor à prisão perpétua por separatismo. Estas notícias irão ser desenvolvidas nos próximos 30 minutos, em que poderá também acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais da Agenda Africana. Hoje falaremos sobre a independência de Guiné-Bissau, vida na América e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 40 anos, num dia como hoje, a Guiné-Bissau declarava unilateralmente a sua independência, que viria a ser reconhecida um ano depois pelo Estado português em Argel, após a queda do regime fascista. Hoje, os guineenses assinalaram a data com uma sessão especial no Parlamento, presidida pelo chefe de Estado José Mário Vaz, que anunciou a libertação de todos os presos detidos nos acontecimentos militares nos últimos 3 anos. Vamos até Bissau com Lassana Kassamá.
Olhando o passado político-militar que caracterizou a Guiné-Bissau nos últimos 3 anos, com alegadas ações subversivas, resultando-se em mortes e detenções, o chefe de Estado guineense aproveitou a ocasião para anunciar a libertação de todos os presos em conexão a estes casos, nomeadamente as ocorrências de 26 de dezembro de 2011 e 21 de outubro de 2012.
Aproveito para tornar público que irei indultar cidadãos nacionais como gesto simbólico do que é possível o perdão e a reconciliação no da nossa sociedade, por um lado, e por outro, que cada um de nós merece uma segunda oportunidade na vida.
José Mário Vaz deixou ainda um aviso ao sistema judiciário guineense.
Farei uso de todos os poderes que a Constituição da República me confere para combater sem tréguas a utilização do judiciário para ajuste de contas, corrupção, combate político ou de outra natureza.
Em função disso, convidou todos os guineenses a denunciarem qualquer ato de injustiça ao mesmo tempo que manifestou a sua total disponibilidade em colaborar com a necessária reforma do setor. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, fez uma referência ao projeto de lei de amnistia para os autores do golpe militar de 12 de abril de 2012, uma legislação que deverá ser discutida na próxima sessão parlamentar.
Caso venha a ser decretada, prevaleça no espírito dos guineenses que não é propriamente uma afronta à sua consciência cidadã, que é mais, antes de tudo,
uma aposta na reconciliação nacional, não um incentivo antecipado à impunidade.
As palavras paz, reconciliação, unidade nacional, desenvolvimento e espírito do trabalho são dominadores comuns nos discursos solenes do ato. A propósito, falamos com o bispo de Bissau, Dom José Camineta Nabsinga.
Devemos ler esses fatos políticos, esses acontecimentos, como sinais proféticos, sinais de um desejo de verdadeira reconciliação nacional. Quem cometeu o crime, quem errou, tenha a humildade de pedir perdão. E quem foi injustiçado, quem foi ferido, tenha também a grandeza de alma de perdoar.
Na hora do balanço, seja a impressão dos guineenses sobre os 41 anos de independência do país.
41 anos de independência é nulo. Desde o início da luta de libertação nacional até a data presente, a Guiné-Bissau tem muita coisa a fazer. Agora estamos a apostar no futuro.
Eu acho que todos os povos passaram por aquilo que nós passamos. Turbulência política. E temos um exemplo concreto de Portugal, em que se criavam governos de 3 dias, 72 horas e tal, exoneravam-se logo a seguir, mas permilharam as mesmas tribulações e acabaram por descobrir-se a si próprios, para se encontrarem depois com o país. Né? Nós temos a que encontrar com o país.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
E agora, notícias da economia. Os primeiros carros montados em Moçambique, igualmente primeira marca africana, já estão disponíveis no mercado e serão vendidos a partir de amanhã. Trata-se dos veículos de marca Macheji, montados por uma empresa chinesa que adotou o nome da marca, a qual opera no município da Matola. Serão colocados na vitrina 100 veículos de cabine dupla a um preço bonificado de 595 mil meticais cada, contra o preço de mercado de 720 mil meticais. A produção na primeira fase, que vai até 2015, evoluirá de 30 mil para 100 mil veículos por ano, número que aumentará para 100 mil nos anos seguintes. O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou uma doação de 30 milhões de dólares para apoiar a primeira fase do Programa de Crescimento Inclusivo e Governação Económica de Moçambique. É a primeira parcela do pacote financeiro de 60 milhões de dólares que se destina ao Orçamento Geral do Estado do país de 2014, 2015 e 2016. Na Guiné-Bissau, o Governo e a Fundação Guineense para o Desenvolvimento Empresarial e Industrial assinaram uma convenção que regula o acesso a um fundo para financiar projetos de transformação da castanha do caju. O fundo, com uma dotação inicial de 1 milhão e 500 mil euros, pretende fazer com que a castanha de caju, principal produto agrícola do país, deixe de ser exportada em bruto para a Índia, como acontece atualmente, e ganhe valor acrescentado com a sua transformação na Guiné-Bissau. Em Angola, o Banco de Poupança e Crédito criou uma unidade central de recuperação de crédito afeta à Direção de Riscos em Luanda, com o objetivo de readquirir valores a título de empréstimos a particulares em todo o país. A ideia é recuperar o crédito de mora junto dos clientes e pode ser alargada a outras regiões do país com o mesmo objetivo. Em Cabo Verde, a Câmara Municipal da Praia, a capital, e a Associação Empresarial de Luanda assinaram um memorando de entendimento para a construção e exploração de um parque empresarial de 50 hectares na praia. Este parque empresarial, que se vai denominar World Trade Center da Praia, terá indústria ligeira, não poluente, logística, serviços, tecnologias de informação e comunicação, hotelaria, escritórios, startups, entre outros serviços. E para terminar, a cotação de câmbios de hoje, esta manhã, uma libra valia 1 dólar e 64 centavos, um euro custava 1 dólar e 29 centavos e um dólar americano era comprado por 11,15 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nesta edição de A Vida na América, vamos falar do papel da cidade de Baltimore no hino nacional dos Estados Unidos. Convosco, o Paulo Oliveira. Em 1812, dois dos maiores símbolos dos Estados Unidos, a bandeira americana e o hino nacional, são provenientes de Fort McHenry, no porto de Baltimore, durante o ataque britânico no decurso da Guerra de 1812. A bandeira já tinha sido inventada e foram as palavras de Francis Scott Key, após ter visto a bandeira em 14 de setembro daquele ano, que levaram a bandeira a ser o símbolo nacional para os Estados Unidos. Quando anoiteceu em 13 de setembro, os britânicos bombardeavam Fort McHenry e durante a noite os observadores da batalha aguardavam a queda do forte. Mas quando o sol se levantou no dia seguinte, a bandeira americana continuava a flutuar sobre o forte, inspirou o advogado e poeta Francis Scott Key a escrever o poema que denominou A Defesa de Fort McHenry. O genro de Key começou a distribuir cópias do poema, que tanto em breve apareceria nos jornais com o título The Star-Spangled Banner. De referir que o poema viria a transformar-se no nacional da América não é sobre a guerra, mas sim sobre a bandeira. Foi apenas em 1931 que o Congresso dos Estados Unidos adotou The Star-Spangled Banner como o hino oficial dos Estados Unidos. Para celebrar os 200 anos do hino nacional, Jimi Hendrix participou recentemente em Baltimore numa série de atividades. Nesta edição de A Vida na América, falamos dos 200 anos de como nasceu o hino nacional dos Estados Unidos. Até à próxima.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da rubrica das quartas-feiras na Voz da América, Agenda Africana. Vinte e quatro de setembro de 2014, 41 anos de independência da Guiné-Bissau. Será que a nova geração reconhece essa gesta? E estará o país em rota de colisão com a sua história? Falei sobre estes temas e outros com o historiador guineense Pedro Murato Minato, que começou por abordar as teses sobre o Dia da Independência Nacional.
Os historiadores da Guiné-Bissau divergiram. Uns consideram que 73, a partir da proclamação unilateral da independência, era a data da independência. Bom, outros dizem não. Sobretudo eu prefiro nessa posição de, a partir de 74, a partir do momento em que o PGC libertou totalmente o território nacional e o poder político do PGC assentava em todo o território. E o poder, poder colonial, a partir de 74, já existia. Para além disso, o país foi, a declaração de Yuri de Portugal foi em 10 de setembro de 74. E também a Guiné-Bissau só entrou nas Nações Unidas a partir de 17 de setembro de 74. Portanto, alguns historiadores dão mais ênfase a partir de 74, da pré-independência, e outros consideram que não. A partir do momento da declaração unilateral, o país já era independente. Portugal vai se transformar como agressor, um agressor que entrou, passa a ser considerado como agressor a partir desse momento.
A geração atual tem noção dessa gesta libertadora? A história da Guiné-Bissau está sempre presente na mente da nova geração? Ou a nova geração vive uma outra realidade alienada de setembro de 1974?
A nova geração, aliás, até houve uma grande mudança, uma mudança profunda no PGC, os atuais dirigentes dos órgãos de soberania não eram elementos da luta. Quer dizer, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia Nacional Popular são pessoas não combatentes da Guerra da Pátria. Quer dizer, é uma nova geração de políticos com uma visão totalmente diferente, porque se o Cabral não fosse assassinado, talvez o país não estaria na condição de estar agora. Mas isto é uma... é uma hipótese apenas que a gente utiliza. Mas
não estaria como? Estaria, quais serão os ganhos ou quais seriam os eventuais prejuízos se Cabral estivesse vivo?
Bom, houve alguns ganhos, quer no plano das infraestruturas, quer no plano da educação, quer no plano da saúde, etc. Houve alguns ganhos. Mas só que, se fizer uma escala de 0 a 100%, o ganho só oscila entre 30% e 40%. Tudo é prejuízo. Tudo é prejuízo. Portanto, as próprias pessoas conquistaram a independência, os combatentes de Barada Pátria, chegou a uma determinada altura em que não se entenderam uns com os outros. E também não tinham plano, estratégia para o desenvolvimento, só ficavam agarrados, por exemplo, à luta, nós lutamos, fizemos aquilo, aquilo outro, luta, independência, mas pós-independência praticamente não houve grandes ganhos, ao contrário do que a gente esperava. A gente esperava grandes ganhos, porque a luta que durou 11 anos, dava para as pessoas serem preparadas para depois conseguirem desenvolver o país ou criar mecanismo de arranque ao desenvolvimento do país, o que não aconteceu durante todo esse tempo. Para além disso, nós estamos agora no período da instabilidade, mas a primeira instabilidade foi em 80, 14 de novembro. Foi o pior cenário de instabilidade, ao contrário que a gente quer passar isto para 12 de abril. Isto é falso. Do ponto de vista histórico, o ato mais profundo, o marco mais profundo, é 14 de novembro. 14 de novembro destruturou o país, que já conhecia alguns desenvolvimentos. Foi no período de arranque da industrialização, houve fábricas instaladas por todo lado, a partir do período 74 até 80. E de 80 para cá, houve destruturação do aparelho do Estado, tecido económico, social, etc.
Então, na sua ótica, esses dirigentes não seguiram o legado do pensamento de Cabral?
Não seguiram, porque até agora estão outra vez há dias a fazer campanha de compreender Cabral, seguir Cabral, mas foram... Isso foi feito a partir de 74, 75, 76. Mas de 74 até 80, o legado de Cabral estava presente na memória dessa gente. Mas depois de 80, Cabral passou primeiro para o último plano, ninguém nem sequer falava de Cabral, e Cabral estava totalmente esquecido, quer no plano político, ideológico, etc. Até houve quem se autoproclamava pai de nação. Talvez Cabral já deixaria de ser pai da nação. Isto é um bocado ridículo. Portanto, não é agora. Tudo já se falou sobre Cabral, só faltava implementar, cumprir a trajetória que o Cabral tinha desenhado para o desenvolvimento. Porque Cabral morreu poucos dias antes da independência, já tinha feito o último discurso, era discurso do homem de Estado. Mas isto foi esquecido, isto foi relegado para o último plano, é por isso que o país está como está. Agora, se Cabral estivesse vivo até 80, 80 e tal, acho que a situação não era como a situação se encontra hoje. Os próprios combatentes, colegas de amigo de Cabral, talvez não compreendiam o que Cabral dizia.
Será que o pensamento de Cabral tem um valor forte na atualidade?
Não, ainda tem. Embora as nossas universidades são universidades recém-criadas, já se fez alguns estudos, alguma reflexão sobre o pensamento político-filosófico de Amílcar Cabral, mas ainda continua presente. O problema é que as pessoas não seguem de perto o pensamento de Cabral na atualidade. Mas Cabral, o pensamento de Amílcar Cabral ainda está presente.
Qual é o caminho que a Guiné-Bissau tem de percorrer para se reencontrar com a sua história?
Em 1980 houve o primeiro golpe que produziu outros golpes de Estado. Em 88, 89, em 2003, recentemente, 12 de abril. Na minha opinião, acho que já não haverá mais golpe de Estado. Porquê? Primeiro, a comunidade internacional apoiou 7 de junho de 88. Apoiou. A comunidade internacional apoiou o golpe de Estado contra o Dr. Kumbela em 2003. E desta vez, 12 de abril, a comunidade internacional virou as costas ao golpe de Estado. Aplicou as sanções de vida, não sei o quê, etc. E para além disso, os próprios guineenses, pela primeira vez, não apoiaram um golpe de Estado. Acho que ninguém apoiará mais um golpe de Estado, porque já viram de que isto provoca zigue-zague. A gente vai à frente, depois volta atrás, vai à frente, volta atrás, etc. Então a gente já tem a consciência de que essa instabilidade crónica, digamos assim, não faz marchar o país para frente.
Acredita que estão lançadas então as bases sociais para a estabilidade na Guiné-Bissau agora?
Sim, eu acho que o atual primeiro-ministro, bom, pela experiência que teve durante o seu mandato na CPLP, está a jogar bem, está a ver. A única vez em que o programa de governo foi aprovado por unanimidade dos deputados, quer do poder, quer da oposição, é este ano, porque ele fez um governo inclusivo. A partir daí, toda a gente está com a esperança de, desta vez, haverá unidade nacional, estabilidade, e desta vez haverá caminho para o desenvolvimento.
No 24 de setembro, dia da independência da Guiné-Bissau, a conversa foi com o historiador Pedro Murato Minato. E no final de mais desta edição da Agenda Africana, uma oferta musical muito especial, com um dos nomes maiores da cultura guineense, José Carlos Valls. Sibu Stadiante na Luta. Até à próxima quarta-feira.
Está adiante na luta, cabucho vitra, perna tarçado com papi, perna rabo com labrão. adiante na luta. Se busca adiante na luta, cabo para ninguém. Marabu barriga por sofrer. Na boca não na juvia, a boca nos filhos. Marabu barriga por sofrer.
Voz da América, 2 horas e 25 minutos. Vamos então aos títulos que marcam a atualidade. O presidente americano Barack Obama apelou hoje aos dirigentes mundiais a se juntarem aos seus esforços para reduzir e destruir o Estado Islâmico. Ao discursar hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, Obama disse que o grupo tem aterrorizado inocentes no Iraque e na Síria, com decapitações, matando crianças a tiro, lançando os mortos em valas comuns e condenando à fome minorias religiosas. 30 crianças foram resgatadas e mais de 1000 pessoas presas em toda a Europa numa operação internacional massiva contra o crime organizado. A operação chamada Arquimedes, desenvolveu as polícias dos 28 países da União Europeia, Estados Unidos, Colômbia e Austrália. Ela foi dirigida a atividades criminosas, tais como tráfico humano, tráfico de drogas, crimes cibernéticos e imigração ilegal. Horas depois de ser confirmada a segunda série de ataques americanos contra militantes na Síria, o secretário-geral das Nações Unidas apelou aos líderes mundiais para ter uma discussão franca sobre as causas do extremismo na região. No seu discurso de abertura de mais uma sessão da Assembleia Geral, Ban Ki-moon reiterou a necessidade de uma resposta internacional imediata a grupos como o Estado Islâmico. O líder da ONU disse que o Iraque e a Síria testemunham diariamente uma nova e profunda dimensão da barbárie que está a provocar efeitos colaterais devastadores por toda a região.
Vamos passar a apresentar o editorial da Voz da América, que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O governo de Mali, representante dos três grupos rebeldes armados, mantém negociações para acabar com a crise política que tem destruído aquele país da África Ocidental. Entretanto, outras facções continuam empenhadas a manter a violência e intensificarem os ataques contra as forças de paz internacionais. Para os Estados Unidos, estes ataques contínuos contra as tropas das Nações Unidas devem parar. 5 soldados a serviço da Missão das Nações Unidas para a Estabilização Multidimensional Integrada no Mali, ou MINUSMA, foram mortos e outros 3 feridos por uma bomba enquanto viajavam entre as cidades de Ahok e Tessalt, na região de Kidal, no norte do Mali, a 18 de setembro. Foi o terceiro ataque do tipo em 2 semanas, aumentando para 10 o total de soldados das Nações Unidas mortos no mês. Os soldados do Tchad, um dos pilares da Operação MINUSMA, suportaram corajosamente os ataques. Desde que as tropas das Nações Unidas assumiram as funções de manutenção de paz, em julho de 2013, 21 soldados de paz foram mortos em ataques à bomba em estradas e 84 ficaram feridos. O exército do Tchad é considerado uma das forças militares mais capazes da África Ocidental e desempenhou um papel importante na expulsão do Mali de combatentes ligados à Al-Qaeda. Algumas bolsas de rebeldes radicais permanecem, no entanto, na região de Kidal. Os Estados Unidos condenam fortemente mais este ataque mortal contra a MINUSMA, que tem um mandato reconhecido internacionalmente para restaurar a paz e a estabilidade na região. Os Estados Unidos expressam as suas condolências às famílias dos soldados da paz que morreram e ao governo do Tchad, assim como desejamos aos feridos uma recuperação completa. Apelamos a todas as partes a cessarem as hostilidades. Os Estados Unidos reiteram o seu total apoio à MINUSMA e o seu compromisso com os esforços de reconciliação nacional no Mali, incluindo a obtenção de um acordo de paz duradouro e abrangente, através das conversações em curso em Argel, assim como agradecer ao governo do Tchad o importante papel que tem desempenhado nessa missão das Nações Unidas. Acabámos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim desta emissão da Voz da América, hoje 24 de setembro. Lembrando que, na sexta-feira, o convidado do Angola Fala Só é Norberto Garcia, porta-voz do MPLA em Luanda. Em nome de todos, que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Butler, Misha Dubinsky e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.